Revista do Meio-Dia.
Você, uma boa tarde, segunda-feira, 3 de junho de 2024. Começa aqui a edição de número 979 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Professores do Paraná descartam decisão da Justiça sobre greve e declaram ampla adesão à paralisação. A PP garante que greve está mantida e recomenda que estudantes não vão às escolas a partir de hoje. Desafios fundamentais para arquivos e centros de documentação diante da nova ordem informativa global. Tema de conferência que abre hoje a 8ª Semana Nacional de Arquivos. A UEL participa do evento. No 6º episódio da série Trajetórias de Ouro, a professora Suelen do Carmo Guimarães fala sobre sua paixão pela pesquisa e pela docência. Série celebra o cinquentenário do curso de Relações Públicas da UEL. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci analisa as implicações da medida tributária que impõe taxa de 20% sobre os produtos de até 50 dólares comprados em sites de e-commerce. No frio, precisamos de estratégias para tomar mais água e comer mais frutas, verduras e legumes. Conheça o projeto Comida Bacana na coluna Conversa de Cozinha, com a nutricionista Valéria Mortara. Longa nacional, Vermelho Monet, hoje e amanhã no Ouro Verde, com preço único de R$ 10. Sessão de quarta-feira está suspensa porque o Cine Teatro vai sediar concerto da Ozuel nos dias 5 e 6. Confira também a programação de oficinas da FLIU, Festa Literária de Londrina.
A UEL e você.
Mesmo após tentativas de judicialização, mobilização dos educadores em defesa da escola pública permanece em todo o estado. Desde a manhã de hoje, o Centro Cívico na capital paranaense está tomado por mais de 30 mil educadores, funcionários de escola, estudantes, entre outros segmentos da população, que participam do ato Não Venda Minha Escola. A mobilização rechaça o projeto de lei proposto pelo Poder Executivo Estadual, intitulado Parceiro da Escola. A medida visa repassar para a iniciativa privada a gestão de pelo menos 200 colégios estaduais. O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liminar, a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, determinando a suspensão da greve dos trabalhadores da educação básica, marcada para iniciar hoje. Na decisão, a desembargadora Dilmari Helena Kessler determina que a paralisação dos educadores não pode iniciar até que a APP Sindicato, Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Paraná, apresente um plano para manutenção dos serviços educacionais. O descumprimento, segundo a magistrada, acarreta a multa diária de R$ 10 mil. Os professores se mobilizam contra o projeto de lei número 345 de 2024, que institui o programa Parceiro da Escola. De autoria do Poder Executivo, a medida autoriza que a iniciativa privada assuma a administração de pelo menos 200 escolas estaduais. De acordo com Márcio André Ribeiro, presidente da APP Sindicato Núcleo Londrina, o projeto quer terceirizar os serviços da Escola Pública do Paraná para empresas particulares e que os professores não vão aceitar a medida. Neste domingo, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, negou o pedido feito por 8 deputados estaduais oposicionistas de suspensão da tramitação do projeto de lei que quer terceirizar a gestão administrativa de escolas públicas do Paraná. O mandado de segurança foi protocolado no sábado, dia 1º, com o objetivo de impedir o avanço da proposta. Os parlamentares alegam que houve violação do processo legislativo pelo fato de o projeto não ter passado pela Comissão de Finanças e Tributação e que não foram apresentadas informações do impacto orçamentário da proposta. O desembargador também afirmou que cabe apenas ao legislativo decidir se a matéria deve ou não tramitar em regime de urgência, não cabendo ao judiciário avaliar a questão. Em resposta, na tarde deste domingo, a APP Sindicato classificou a medida como mais uma prática antissindical do governo Ratinho Júnior e garantiu que a greve é legal, cumpriu todos os ritos necessários e está mantida. Deste modo, os atos agendados para hoje também seguem com a programação. Além do ato estadual em Curitiba, há manifestações em outros municípios, incluindo Londrina. Com informações da APP Sindicato e do Portal Verdade. Vamos ao sexto episódio da série Trajetórias de Ouro, que faz uma homenagem ao cinquentenário do curso de Relações Públicas da UEL. Hoje, o relato da professora Suelen do Carmo Guimarães. Suelen fala sobre sua paixão pela pesquisa e pela docência.
Trajetórias de Ouro. 50 anos do curso de Relações Públicas da UEL.
Olá, meu nome é Suelen do Carmo Guimarães, moro em Londrina e atualmente sou professora de Relações Públicas aqui na Universidade Estadual de Londrina. Ministro atualmente as disciplinas de Fundamentos, Teorias e Técnicas em RP, Cultura Organizacional, Relações Públicas Comunitárias e Gestão de Relacionamento com os Públicos. Eu me formei em Relações Públicas aqui na Universidade em 2017. No mesmo ano, ingressei no mestrado em Comunicação Visual. Em 2020, me tornei professora substituta no Departamento de Comunicação. Eu escolhi o curso de Relações Públicas depois de um período muito grande querendo Direito, mas fui percebendo que a parte que me conectava com aquele curso era a comunicação. E que fazer um curso como RP faria mais sentido. Fiquei um grande período doente, fazendo quimioterapia, e durante esse tempo ocioso, o meu grande passatempo era pesquisar sobre o curso e isso me ajudou a escolher. Indo adiante, eu vejo uma grande importância da minha formação ter sido toda aqui na UEL. A experiência adquirida durante as minhas participações nos projetos de pesquisa, desde o segundo ano da graduação, os envolvimentos com os eventos, as atividades da universidade, foram decisivas para que eu pudesse escolher a carreira acadêmica, e foi nesse ambiente que eu adquiri a paixão pela pesquisa e pela docência. O curso de RP, nesse sentido, foi essencial para minha formação. Por fim, o curso de Relações Públicas na UEL foi essencial para minha formação humana. Sinto que mudei a minha forma de enxergar o mundo e a sociedade.
Professora Suelen do Carmo Guimarães.
Trajetórias de Ouro.
Ter a oportunidade de comemorar os 50 anos do curso de Relações Públicas na UEL, para mim, é muito importante por ser uma grande celebração. É uma oportunidade para reconhecermos o legado deixado por todos os profissionais que passaram por aqui e contribuíram para o desenvolvimento da área. Ao longo desse período, o curso foi se consolidando como uma referência na formação de profissionais comprometidos com a profissão.
Trajetórias de Ouro. 50 anos do curso de Relações Públicas da UEL.
Produção, turma do segundo ano noturno do curso de Relações Públicas, em parceria com o Núcleo de Jornalismo da UEL FM. Entrevistas, Ana Clara Piscinini, Evelyn Ferreira de Souza e Júlia Batistella Bruno. Edição e supervisão, Eliette Vanzo. Novo episódio da série você confere na próxima quarta-feira. Se você quiser ouvir os demais episódios, os áudios estão disponíveis em nosso site. Basta procurar por Trajetórias de Ouro. Desafios fundamentais para arquivos e centros de documentação diante da nova Ordem Informativa Global. Tema da conferência que abre hoje a 8ª Semana Nacional de Arquivos. A UEL é parceira no evento. Vamos saber os detalhes com o diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, professor José Miguel Arias Neto.
De hoje a 7 de junho ocorre a 8ª Semana Nacional de Arquivos com o tema Arquivos Acessíveis. É uma realização do Arquivo Nacional. No Paraná, a Rede Paranaense de Arquivos, Centros e Núcleos de Documentação promove extensa programação. A Rede Paranaense é formada por arquivos, centros e núcleos de documentação de instituições do Paraná. É existente desde o ano passado, a rede vem crescendo a cada ano. Ano passado já participamos da 7ª Semana Nacional de Arquivos e este ano, mais uma vez, estamos presentes neste evento de maior importância para a área. Há uma extensa programação em todas as instituições e há uma programação comum. Como programação comum, temos hoje, às 19h30, a conferência de abertura que se intitula Desafios Fundamentais para Arquivos e Centros de Documentação diante da nova Ordem Informativa Global, que será proferida pela professora Célia Camargo, da Unesp, e será transmitida pelo canal do NDPH no YouTube. No dia 5, às 14h30, nós temos a segunda atividade da rede, que é a mesa redonda intitulada Arquivos Acessíveis, Direito à Memória e Democratização, que será composta pela professora Márcia Doré, do SEDOC de Irati, da Unicentro, e da professora Ana Paula Peters, da Unespar de Curitiba, com mediação da professora Liliane Freitag, da Unespar de Paranaguá. Além dessas duas atividades da rede, cada instituição tem a sua programação específica, que envolve lançamento de livros, exposições, visitas guiadas, uma série de outras atividades que estão na programação geral do evento paranaense na página do NDPH. A programação da UEL é composta por uma mesa redonda e quatro exposições em andamento. A mesa redonda é intitulada Conceitos e Práticas da Área de Arquivologia, bem como do ambiente interdisciplinar com as tecnologias de informação adotadas para a melhoria do funcionamento das organizações. E é composta pelos professores Alexandre Fernal, Maria Fabiana Izide de Almeida Maran e Eliandro dos Santos Costa, do Laboratório de Estudos Arquivísticos da UEL. A terceira exposição é Relembrando Sabores, uma viagem fotográfica pelo passado do restaurante universitário da UEL, também uma promoção do NDPH em conjunto com a SAUEL e o SEBEC. E, finalmente, a exposição Entalhes do Brasil, Expressões Artísticas em Gravura, em curso no Museu Histórico de Londrina. É importante destacar o papel da Associação Nacional de História, Núcleo Regional do Paraná, na parceria e no apoio à formação e consolidação da Rede Paranaense de Arquivos, Centros e Núcleos de Documentação, bem como o suporte às suas atividades e demandas. É importante também destacar que a rede tem demandado dos poderes públicos políticas públicas para a área de arquivos e centros de documentação do Paraná. Esperamos para breve novos resultados práticos das demandas apresentadas pela rede e que, de fato, vão contribuir para o fortalecimento dos arquivos e centros de documentação do Paraná. As inscrições para o evento estão abertas na página da PROEX até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, e são gratuitas. É importante destacar que a UEL é que abriga a realização desse evento desde o ano passado.
Professor José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, sobre a 8ª Semana Nacional de Arquivos, que começa hoje.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalduti.
Olá, meus caros. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, dia 28, uma nova medida tributária que impõe uma taxa de 20% sobre os produtos de até 50 dólares comprados em sites de e-commerce, esses sites de compra que a gente usa pela internet. É interessante uma análise sobre as implicações dessa medida, já que de imposto parece que ninguém gosta. E o que essa medida diz acerca dos procedimentos que adotamos em termos de competitividade e de equidade? Pois veja, a nossa legislação prevê que compras de até 50 dólares, algo como R$ 263 ao câmbio de hoje, que são consideradas de baixo valor, quando enviadas de pessoa física para pessoa física, ficam isentas de imposto de importação. O mesmo não valeria quando a transação é de uma empresa para um consumidor final. Mas desde o dia 1º de agosto do ano passado, entrou em vigor um novo programa chamado Remessa Conforme, de adesão voluntária para as empresas, e que facilita o desembaraço aduaneiro e que concede o mesmo benefício fiscal de isenção de impostos de importação para essas encomendas de até 50 dólares. O programa Remessa Conforme foi estrategicamente implementado para enfrentar a concorrência das plataformas de e-commerce internacionais, especialmente aquelas chinesas. Ao exigir conformidade fiscal e declarar antecipadamente as mercadorias, o programa nivela o campo de jogo para as empresas nacionais, garantindo uma competição justa. Com este programa, várias empresas brasileiras, como a Magazine Luiza, Mercado Livre, Renner e Via Varejo, começaram a disputar de forma mais acirrada com essas plataformas internacionais, como a AliExpress, a Shine e a Amazon. Claro que com um ambiente de e-commerce mais regulamentado e competitivo, os consumidores passaram a se beneficiar de promoções e ofertas, tanto de vendedores locais quanto internacionais. E a isenção da taxa de importação estimulou ainda mais a compra de importados. Mas veja, se a isenção da taxa de importação para compras de até 50 dólares é um benefício para o comércio e para nós consumidores, ele atinge de morte a pequena indústria local, que não consegue competir com produtos importados baratos. E veja que R$ 263 é o preço de mais de 70% dos produtos no pequeno varejo. A indústria local enfrentando custos de produção mais altos devido a salários, impostos, regulamentações ambientais e trabalhistas, ao se deparar com tal isenção, se sente incapaz e desencorajada para investir em seus negócios e competir nesse mercado. É o caso da pequena indústria da confecção, da indústria de móveis e decorações, da indústria calçadista, da indústria de brinquedos, da indústria de cuidados pessoais, que são aquelas mais afetadas e correm o risco de não sobreviver, deixando então um vácuo no emprego e na produção local, além, é claro, da perda arrecadatória subsequente. Então, a isenção de taxa de importação para produtos de baixo valor, enquanto benéfica para nós consumidores e promissora para o comércio eletrônico, precisa ser equilibrada com medidas que protejam a nossa indústria local. A reintrodução do imposto de importação para pequenos valores está em linha com essa premissa e tenta proteger a nossa indústria, nossa produção e o nosso emprego. Veja como é sempre interessante analisar as medidas econômicas a partir de diferentes perspectivas, você concordando ou não com elas, mas isso nos ajuda a ter um melhor posicionamento. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, segunda-feira! Você aqui na minha cozinha de novo. Seja bem-vindo, se acomoda e vamos conversar. Bom, na semana passada, a gente falou da sopa. Mas tá tudo bem se você não gosta de sopa. Só que aí a gente tem que falar sobre como manter uma alimentação bacana no inverno sem sopa. Vamos começar pensando no que é uma alimentação bacana. Ela é uma alimentação variada, rica em alimentos naturais, com moderação no açúcar, sal e gorduras, e uma alimentação que cabe no seu bolso, na sua vida e nas suas preferências. Uma alimentação bacana também pede um tantão de água, e a gente já falou muitas vezes disso. É natural que no frio a gente sinta mais fome. Afinal, o nosso corpo gasta um pouco mais de calorias para se manter quentinho. E por isso, aqueles alimentos de alta densidade calórica são bastante atraentes nesse período. E tá tudo bem, desde que você mantenha uma boa ingestão de frutas, verduras e legumes, que são os levinhos que a gente conhece. E aí é que a coisa complica. Muita gente me relata que não tem a menor vontade de comer folhas, de tomar água, mesmo as frutas são meio largadas para escanteio. Resumindo, no frio a gente precisa pensar em estratégias para tomar mais água e comer mais frutas, verduras e legumes, já que comer mais carboidrato e mais proteína é bem facinho nesse período.
Conversa de cozinha.
Sobre a água. Vamos considerar que você é aquela pessoa que não gosta de sopa. Que, diga-se de passagem, é uma forma de botar mais água na alimentação do inverno, né? Ah, mas você não gosta de chá também? Putz! Então, você vai ter que fazer um esforço no sentido de tomar mais água. Você pode tentar ficar mais amiguinho das infusões, ou então tomar água mesmo como se fosse remédio. Já que cappuccinos e chocolates quentes não são boas formas de conseguir quase 2 litros de água por dia. E chá preto, café e mate, além de te deixar ligado demais, tem uma ação diurética e aí podem até atrapalhar na hidratação. Quando falamos de verduras e legumes, a solução mais óbvia é cozinhar essa turma. Você vai fazer uma vaca atolada? Coloca um monte de repolho junto, cenoura picada, vai ficar maravilhoso e a sua salada vai estar lá. Tem o clássico maço de agrião por cima da rabada. Até nas feijoadas é possível incrementar com pedaços de abóbora, chuchu, couve, abobrinha, fazendo um mix do cozido nordestino com a feijoada carioca. Aliás, esse prato é conhecido como feijoada nordestina. Legumes assados também são uma ótima pedida. E a queridinha air fryer pode ser a produtora dessas delícias. Os refogados são clássicos, mas eu não sei se você já experimentou alface refogada. Experimente porque fica sensacional. Passa rapidinho no azeite com alho e você tem um super acompanhamento para aquele feijãozinho da hora bem quentinho. O recado aqui é: pelo menos 1/3 do seu prato deve ser de vegetais. Arranja um jeito de colocar eles quentinhos se você não for uma pessoa meio maluca que nem eu, que mesmo no frio de rachar, adora uma saladinha. Com as frutas, a proposta de esquentar também combina. Maçã assada, abacaxi grelhado, banana no micro-ondas, umas delícias, né? Só que, quando aquecemos as frutas, a vitamina C evapora. Isso vale também para os vegetais ricos em vitamina C, como tomate, salsinha e pimentão. Então, para garantir um aporte bom dessa vitamina tão importante, procure comer pelo menos uma fruta fresca ou um copinho de suco todos os dias. Então veja que eu não estou aqui falando que você não pode comer fondue, vaca atolada, caldo de mocotó, ou seja lá o que você curte num dia frio. Eu estou insistindo que nós sempre temos contas a pagar com o nosso corpinho, para garantir que ele fique bem resistente, porque afinal as festas juninas estão chegando. Mas isso é assunto para a semana que vem. Hoje, a receita é tão bobinha, mas é tão legal e pode ajudar muito nesse projeto Comida Bacana. Arroz com repolho. Você já experimentou? É um jeito super prático de incluir vegetais na comida quente. O repolho fica super misturado com arroz, então até aquele chatão de comida provavelmente vai aceitar com tranquilidade e o sabor fica sensacional. Refogue os temperos que você gosta para fazer o seu arroz e para cada xícara de arroz, junte uma xícara de repolho bem picadinho. Refogue tudo junto, acrescente água normal e se delicie com essa maravilha que é o arroz preferido da minha filhota. Gostou? Então, nos vemos na semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, segunda-feira, 3 de junho de 2024. Filme nacional em cartaz, hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, porque na quarta e quinta tem concerto da Ozuel. Saiba também das oficinas da FLIU, a Festa Literária de Londrina.
Preto e branco, preto e branco, preto e branco.
Exercitar a memória das cores é muito importante.
Vermelho Moni. Era essa cor do cabelo dela, era lindo.
Ela te faz sonhar em cores?
Estou bem acordado. Daria uma fortuna para ter algo autoral dela, se mais ninguém tivesse.
Vamos falar de negócios. Eu quero um original seu. Eu a trago para você. A sua obra-prima.
It's gonna be great. Original. Unique.
Você é o vermelho, Florence. Eu sou o cinza.
Ouvimos o trailer do longa nacional Vermelho Moni em cartaz somente hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. É a história de Johannes Van Almeida, interpretado pelo ator Chico Dias. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, encontra em Florence a inspiração para realizar sua obra-prima. Florence é uma famosa atriz em crise e insegura na preparação para o seu filme mais desafiador, Antoinette Lafrève, interpretada por Maria Fernanda Cândido. É uma influente marchand que fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos. O longa Vermelho Moni tem apoio da Câmara Municipal de Lisboa e também da Globo Filmes. Produção nacional de 2023, 135 minutos de duração. O longa fica em cartaz hoje e amanhã. Sessões às 4 da tarde e 7:30 da noite. A divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL está fazendo uma promoção em que todos vão pagar meia entrada, R$10, tanto hoje como amanhã. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Professores e facilitadores com 5 alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso. O filme Vermelho Moni fica em cartaz somente hoje e amanhã, porque na quarta-feira e também na quinta tem novo concerto da Orquestra Sinfônica da UEL no Ouro Verde.
Casa de Cultura da UEL apresenta Concertos da Ozuel. Série Catuaí, dias 5 e 6 de junho, 8:30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Suíte antiga do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno. Divertimento em Ré maior de Mozart. E para fechar a noite, a narração presencial de Edinho Moreno para a história de Pedro e o Lobo. Instrumentos assumem o papel dos personagens para contar as aventuras do menino. Música de Prokofiev. Regência do maestro Rossini Parucci. Ingressos à venda no site ozuel.pagtickets.com.br. E também na loja Sonkei. Apoio UEL FM.
E nesta terça-feira vamos receber ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia o locutor Edinho Moreno. Com certeza você já ouviu a voz do Edinho em narração de desenhos, também em comerciais. Semana passada, nós mostramos trechos de um depoimento que ele concedeu ao canal Clube da Voz no YouTube. Essa entrevista dele é de 7 anos atrás. Vamos te mostrar mais um trecho agora.
De séculos em séculos acontece um ano em que tudo dá certo para os negócios. É o ano do rato.
Eu vi o que você fez com a motosserra.
E se aí do lado abrirem uma peixaria? Oh, céus!
Vestir a camisa da paz não tem preço. O agudo não saiu porque
tinha acabado de sair
isso aqui. Aí não dá pra sair um agudo.
Ouço vozes.
Trecho do depoimento de Edinho Moreno ao canal do YouTube Clube da Voz. O programa se chama Ouço Vozes. Atualmente, Edinho Moreno é locutor do canal Star Plus do Grupo Disney. Estará em Londrina nesta quarta e quinta para fazer a narração da história Pedro e o Lobo, no palco do Ouro Verde com a Orquestra Sinfônica da UEL. Vamos a mais um trecho do depoimento de Edinho Moreno ao canal do YouTube Clube da Voz.
É interessante essa coisa de ter que falar da vida, né? Porque eu acho o ouvir tão mais importante que o falar, né? Até para ouvir o silêncio. Pode ver que as partes mais importantes de um discurso, ou de um texto, ou de uma declaração, são precedidas de uma pausa.
E o depoimento dele revela também momentos engraçados.
Você já ouviu essa voz para o mal? Eu vou confessar, lá para os 15, 16 anos, eu já tinha um timbre diferenciado dos jovens de 15, 16. Quando a voz começou a mudar, então já tinha um gravezinho, não sei o que. Então, eu usava para o mal, para chuchu, eu ia assim para a discoteca e tinha aquelas sessões de música lenta. Que é quando você ia lá e chamava uma jovem para dançar agarradinho e não sei o quê. Mas só que assim, as meninas viviam dando tábua, né? Olha, você gostaria de dançar comigo? Não. Ah, meu pé tá doendo. Ah, não vai dar. Até que um dia eu peguei e falei, ah, quer saber? Vou usar outro tipo de tática. Então eu parava do lado da bonitinha e ela tava lá cantando com aquele inglês Enganation, né? Porque eu não tava cantando nada. E eu falava, escuta, você sabe o que, é que essa música tá dizendo? Não. Falei, quer que eu traduza pra você? Ah, é mesmo? Você sabe? Falei, ah, vem cá. Então eu levava o menino e começava a dançar. Só que é o seguinte, eu também não falava inglês. Eu também não falava. Então o cara começava a cantar lá o Barry Manilow, né? We went to the sea, just my father and me, and the dog plays around on the sand. É uma coisa meio assim, ó. Eu fui na praia com meu pai e o cachorro tava brincando na areia. E a tradução minha era assim. Nos seus braços eu me sinto tão feliz. Oh, por favor, não me deixe, meu amor. As músicas não queriam dizer nada daquilo que eu traduzia. Eu falava, puxa vida, como eu era canalha.
Edinho Moreno. Quarta e quinta ele narra a história de Pedro e o Lobo no palco do Ouro Verde. Música de Prokofiev interpretada pela Oswell. Amanhã a gente vai ter a alegria de receber o Edinho Moreno aqui na Revista do Meio-Dia. Pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você quer nos ver além de nos ouvir, pode acessar o nosso Facebook, também o perfil no Instagram, @uelfm. E começa hoje mais uma oficina da programação da FLIU, Festa Literária de Londrina, na Biblioteca Pública. Desta vez, 4 encontros sobre publicação de livros com o editor Rafael Silvaro, um dos idealizadores da festa. No perfil do Instagram consta que não há mais vagas disponíveis, mas estão abertas as inscrições para a próxima oficina, de 10 a 13 de junho, também na biblioteca, com a jornalista e produtora cultural Isabela Cunha. Ela também é idealizadora da festa com Rafael Silvaro. O tema da Isabela será financiamento para projetos literários. A inscrição é de graça, você acessa o perfil @festaliterarialondrina e preenche seus dados por meio de um formulário. A oficina de Isabela Cunha tem o objetivo de abordar as diversas possibilidades de captar recursos, seja para a publicação de livros, ações formativas ou atividades criativas de natureza literária. Ela promete encontros práticos para apoiar os participantes a preparar projetos com condições de concorrer a editais públicos e outros tipos de financiamento. Além das oficinas, a Festa Literária de Londrina terá 2 dias de feira de livros, lançamentos e atrações culturais na Biblioteca Pública, dias 14 e 15 deste mês. Programação conta com o financiamento da Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, estágio Maria Tereza Nascimento, Henrique Martins e Karine Silva. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã e na Cultura teremos uma entrevista ao vivo com Edinho Moreno, narrador do canal Star Plus do Grupo Disney. Uma boa tarde para você, ótima semana para nós. Até amanhã. Tchau. Música.